Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com José Pedro Rebola Matalotto. Tomou posse como comandante do Regimento de Cavalaria número 6 em Braga, no passado dia 5 de janeiro. Nasceu em 1974 em Évora. Assumia, antes de chegar a Braga, funções como assessor da Ministra da Defesa, Helena Carreiras. Caro José Pedro Rebola Matalotto, quero antes de mais agradecer a possibilidade de estar aqui connosco para falar um pouco mais sobre aquilo que é a vida do Regimento de Cavalaria número 6 em Braga, um equipamento que muitos dos bracarenses conhecem, mas muitos deles conhecem-no por fora, pelos muros, passam ao lado deste regimento, mas muitas das vezes sem perceber exatamente no concreto o que é que se passa lá dentro nos dias que correm, e é também por isso importante fazermos esta entrevista de esclarecimento à população, até porque sabemos também que este novo comandante tem precisamente como um dos seus designos essa aproximação e essa abertura à comunidade. Preservação do potencial humano e recrutamento local foram dois dos compromissos que vincou a quando da cerimónia de investidura em janeiro deste ano. José Pedro, perguntava-lhe antes de mais, um regimento, como sabemos, faz-se de pessoas, nos dias que correm, faz também mais sentido que esses jovens que o Exército pretende captar vivam também perto de nós e estejam, no fundo, familiarizados com o que se passa e com a importância que estes espaços continuam a ter no nosso país.
Olha, boa noite. Eu começo por agradecer à Rádio Universitária do Minho esta oportunidade de apresentar também aos bracarenses, aos minhotos e às pessoas que nos ouvem este regimento, que é o Regimento de Cavalaria número 6. O Regimento de Cavalaria número 6 é uma unidade do Exército que está integrada na Brigada de Intervenção. Esta Brigada de Intervenção tem várias unidades espalhadas pelo território nacional, desde aqui de Braga até, eu diria, até Vendas Novas, passando por Lisboa, que é Luz, Vila Real, Chaves, Viseu. É um regimento de cavalaria que faz parte do Minho, faz parte da cidade. Estamos nesta cidade desde 1979 e já comemoramos este ano 315 anos. Somos uma unidade jovem e uma unidade cheia de vontade de continuar a servir Portugal e os portugueses. Este regimento está aqui nesta região e, como falava, nos recursos humanos e nas pessoas que aqui servem, eu tenho uma imensa sorte de comandar um regimento que tem na sua no, nas pessoas que aqui prestam serviço, 95, mais de 95% destas pessoas estão a prestar serviço onde querem. E isto é um grande ativo do regimento, que é prestar, as pessoas estão aqui. Os oficiais, os sargentos, as praças. No que respeita aos recursos humanos do Exército atualmente e das Forças Armadas, é público que temos desafios na área dos recursos humanos, nomeadamente na atrair, recrutar e reter os jovens. Sendo que no ano corrente temos tido no Exército e recentemente nas comemorações do Exército, o chefe de Estado-Maior do Exército fez questão de referir. Nós este ano já ultrapassámos o número de candidatos do ano de 2023. O que quer dizer que existe atratividade para o Exército. E aqui o Minho, onde nós estamos, e o regimento que está sediado em Braga, tem uma área de responsabilidade de 23 municípios. Nós abrangemos 23 municípios. E esta responsabilidade prende-se com questões de apoio à melhoria das condições de vida das populações, naquilo que nós designamos das operações de apoio civil, como, por exemplo, os patrulhamentos na área dos incêndios, o apoio, esperemos que não, em situações de catástrofe ou emergências complexas que possam existir. O regimento tem esta área de responsabilidade. E nestes 23 municípios, nós fazemos recrutamento, porque temos um gabinete de atendimento ao público, que está sediado aqui em Braga, na Junta de Freguesia de São Vicente. Fazemos recrutamento. E o Minho ainda é hoje um dos terrenos mais férteis de recrutamento para o Exército. Os jovens que aqui são recrutados, nesta região, naturalmente começam o seu serviço, muitas vezes, em unidades não no Minho, não em Braga. Mas fazem-no onde o Exército tem necessidades. E depois de fazerem essa prestação de serviço nos primeiros 2 anos, ao fim de 2 anos regressam, ou vêm a prestar serviço no Regimento de Cavalaria número 6 em Braga. E é por isso que o Regimento tem vindo este ano a aumentar ligeiramente o seu efetivo e esse, com esta grande vantagem, como eu dizia no início, que eu tenho que explorar por via da motivação e por via das pessoas estarem onde querem, estarem perto da sua casa, dos seus familiares, que é esta motivação de estar perto de casa. E, portanto, eu, enquanto comandante, é algo que tenho que me faz feliz todos os dias, é ter aqui pessoas motivadas.
Falou aqui que há um reforço no número de elementos. Estamos a falar de um total de quantos elementos neste momento?
Atualmente, o efetivo do Regimento de Cavalaria número 6, somos 243 militares, oficiais, sargentos, praças e funcionários civis. Portanto, o Exército, para além dos militares, ainda tem, naturalmente, um conjunto de funcionários civis que são também pessoas muito importantes para o funcionamento e para a continuidade das missões de cada uma das unidades.
Já agora, qual é a média de idade? E pergunto-lhe também se há mulheres também no regimento.
Sim, sim. Nós temos, a nossa média de idade, não lhe sei dizer precisamente, mas rondará os 35, 36 anos. Porquê? Porque o maior número de pessoas que nós temos são as praças. E as praças são jovens que vêm prestar serviço a partir dos 18, numa situação, a situação mais normal é a situação de regime de voluntariado e regime de contrato, em que pode ir com o regime de voluntariado e regime de contrato 7 anos, sendo que hoje, e isto tem sido também uma evolução, para que possamos dar alguma estabilidade às pessoas. Hoje já temos o regime de contrato especial, que podem ir até contratos de 18 anos, e temos, muito recentemente, recebemos, há cerca de 3 semanas atrás, recebemos os primeiros militares praças do quadro permanente de praças do Exército, que não existia. Portanto, o primeiro curso terminou e há 3 semanas nós recebemos 7 militares. Isto faz com que a nossa média de idade seja relativamente baixa. Portanto, depois, os nossos, em termos de mulheres, o nosso efetivo, as mulheres neste momento rondam os 14% de militar, do total dos 243, 14% são mulheres.
Já são muitos anos de carreira também, sente que de facto o número de mulheres está a aumentar consecutivamente no plano nacional?
Eu nasci nas Forças Armadas em 1992 e o meu curso na Academia Militar é o primeiro curso que teve mulheres. Portanto, para nós, homem ou mulher, para mim, eu tenho militares e civis,
exato,
pessoas aptas para cumprir as missões e disponíveis para cumprir as missões. O número, eu diria que tem estado mais ou menos estável, sendo que nós temos um potencial de recrutamento, os jovens, o potencial de recrutamento é uma faixa etária, homens ou mulheres, mas o número tem estado mais ou menos estável e tenho militares muito competentes, civis muito competentes, isso é o mais importante,
claro.
Mas temos... Temos condições para ter mais homens e mulheres.
Há pouco falava deste gabinete que está aberto na Junta de Freguesia de São Vicente. Hoje em dia também muito daquilo que são as dúvidas que alguns jovens querem esclarecer no momento de poder ou não entrar para as Forças Armadas é feita também provavelmente através da internet, não é? Há um reforço contínuo naquilo que é a publicidade, aquilo que é feito.
Eu diria, o Exército tem uma política de comunicação em que existem as páginas oficiais do Exército em termos institucionais e existe a página do recrutamento. A página do recrutamento é alimentada e procura ser adaptada às mensagens dos jovens de agora. E, portanto, isso é algo que também tem dado o aumento de candidatos, é também resultado destas ações de explicação, de esclarecimento que são feitas. O nosso gabinete de atendimento ao público faz muitas ações que nós designamos de ações de divulgação do serviço militar. Estão permanentemente na rua, em escolas, em eventos de emprego, em feiras de emprego, em eventos das universidades, sempre na perspectiva de poder apresentar a todos os jovens as possibilidades que o exército lhes dá de profissão. Porque é importante também percebermos que o exército é um sistema de sistemas. E no exército existem muitas possibilidades de profissão que não aquelas que as pessoas associam imediatamente ao exército, que é as forças de combate. Mas nós temos, desde a área da saúde, da investigação e desenvolvimento nas engenharias, na área de investigação e desenvolvimento na área da farmácia, informação e desenvolvimento na área de veterinária, de higiene e segurança no trabalho. Existem uma imensidão de possibilidades para todos os níveis, para oficiais, para sargentos, para, ou seja, consoante o grau académico ou a formação que a pessoa já tem, é possível praticamente abranger, eu digo, quase uma totalidade do espectro de profissões que possam podemos imaginar. E não só aquelas que são as tradicionais, porque nós, efetivamente, o Exército, existe para, a sua missão prioritária é a defesa militar terrestre, preparar as forças terrestres para a defesa militar de Portugal. Essa é a missão prioritária. Mas, naturalmente, com base no conhecimento que adquirimos nessa missão, com base nos equipamentos que temos, com base na permanente disponibilidade para servir, que esta é a característica dos militares, estão permanentemente disponíveis para servir, nós também estamos capacitados para fazer outras operações, as tais operações de apoio civil. E temos-lo feito. Fizemos, eu dou um exemplo, gosto sempre de ilustrar com exemplos concretos. No período da Covid, o Exército, com a sua permeabilidade no território nacional, a sua dispersão geográfica, rapidamente começou a prestar apoio às populações. Seja, na altura, dando formação na área da desinfecção, disponibilizando equipamentos, materiais, disponibilizando instalações. Estivemos em todo o território nacional, continente e ilhas, graças a esta flexibilidade que o Exército tem para rapidamente chegar e apoiar. E, portanto, o Exército é uma opção de profissão em múltiplas profissões, digamos assim.
Exato. Já que estamos a falar nestes modelos de captação, ou pelo menos de apresentação daquilo que é possível fazer dentro do Exército, tem também um jovem, quando atinge os 18 anos de idade, faz uma visita obrigatória, por exemplo, aqui ao Regimento de Cavalaria número 6 em Braga. É um momento também muito importante e provavelmente determinante até naquilo que é a opção de vida de um jovem a partir daí.
É verdade. O Regimento de Cavalaria número 6 também se constitui como um centro de divulgação da Defesa Nacional, do Dia da Defesa Nacional, que é uma obrigação que os jovens têm aos 18 anos, jovens, rapazes e raparigas de 18 anos. E para nós é também um momento de, como dizia, de nós podermos mostrar quem somos, o que fazemos e porque é que estamos aqui com um uniforme, utilizando um determinado equipamento. O nosso Centro de Divulgação da Defesa Nacional, que hoje, no dia de hoje, apresentaram-se uma nova equipa, porque vamos retomar o do ano 2024, nós tivemos dois períodos, um período que foi de março a junho, e agora vamos retomar dia 7 de agora na próxima quinta-feira, até ao final do mês de novembro, esta divulgação do Dia da Defesa Nacional. Nós ali recebemos cerca de 120 a 150 jovens por dia, daqui da região do Minho. É um dos maiores centros de divulgação. Nós este ano vamos receber aproximadamente 10 mil jovens. E a todos esses jovens, cuja responsabilidade de os receber, de os acolher, de lhes apresentar as Forças Armadas, é por uma equipa de divulgadores que vem do Ministério da Defesa Nacional, constituída por militares dos três ramos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea. E aos jovens que aqui vêm ao regimento, durante o dia que passam connosco, são-lhes apresentadas as Forças Armadas, mas mais do que as Forças Armadas é-lhes apresentado o conceito de Defesa Nacional, porque a Defesa Nacional é mais do que as Forças Armadas. Eu sempre digo aos jovens, eu todos os dias me despeço dos jovens, e sempre lhes digo que todos nós somos agentes da Defesa Nacional. Somos agentes da Defesa Nacional quando preservamos a nossa cultura, o folclore, a língua, a música, quando defendemos a nossa história, quando nos identificamos com uma bandeira nacional, e não apenas pelo futebol, mas identificamos com 900 anos de história. Então somos todos agentes da defesa nacional. Aos militares compete a defesa militar da República. A defesa militar da República terá que ser, ou é, o último reduto da defesa, porque tudo antes falhou. Falhou a política, falhou a diplomacia, falharam as organizações internacionais de que fazemos parte. Então, eu sempre digo isto ali aos jovens, e digo-lhes que as Forças Armadas existem, e este regimento em particular existe para servir os portugueses. E nós estamos no Minho, servimos o Minho e servimos a Portugal a partir de Braga. E então, aos jovens que ali passam, eles depois de terem um conjunto de apresentações, é-lhes proporcionada uma visita pelo regimento onde podem contactar diretamente com os militares e com os equipamentos. E creio que, quando dali saem, estão mais informados sobre o que são as Forças Armadas, sobre o que é o Exército e sobre o que é o RC6, aqui em Braga.
Até porque há um período da nossa história em que deixamos de ter o cumprimento do serviço militar obrigatório e até que chega a obrigatoriedade deste Dia da Defesa Nacional, há aqui um conjunto alargado de anos em que não aconteceu nada. Eu falo-lhe da minha geração, eu tenho 36 anos e eu não fui chamada para no fundo, para passar este dia, contactar, no fundo, com quem está no Exército. É importante também, e aqui vamos para a parte da abertura à sociedade de que falávamos no início, quem não teve essa oportunidade pode sempre fazê-lo. O Regimento de Cavalaria está de portas abertas para isso.
Estamos de portas abertas e a prova é que nós regularmente, semanalmente, e definimos o dia às quartas-feiras, porque para efeitos de organização do trabalho e da nossa atividade, todas as quartas-feiras recebemos visitas de escolas, de centros de dia, de universidades sénior, de centros de pessoas com necessidades especiais. E estamos permanentemente de portas abertas. Isto permite-nos, é um exemplo. Outro exemplo é o nosso tal gabinete de atendimento ao público na freguesia de São Vicente. Este ano está quase a fazer 4 mil atendimentos. Estamos a ver o número de pessoas que se dirigem ali. E esses atendimentos são desde os jovens que pretendem ingressar nas Forças Armadas e têm dúvidas, desde pessoas que querem reingressar, pessoas que querem concorrer ao quadro permanente. Outro aspecto muito importante nesta questão da abertura é a relação que temos procurado ter com os antigos combatentes, porque os nossos antigos combatentes, e aqui na região são alguns milhares, também são eles próprios, depois, os nossos próprios divulgadores, e são os nossos embaixadores, porque eles foram militares e têm uma grande ainda têm um grande carinho por aí, pela recordação daquilo que passaram, apesar de alguns de serem antigos combatentes e foram mobilizados, sabemos, para a guerra na altura, mas mesmo assim mantêm uma grande relação. Então, a abertura esta minha, quando eu aqui cheguei, o regimento sempre teve esta ligação muito forte à comunidade, mas que eu defini como uma das minhas prioridades, tem acontecido. Dou o exemplo da semana passada, o regimento organizou uma marcha solidária que procurou sensibilizar a comunidade para a prevenção do câncer da mama, mas não só para o câncer da mama, para todas as doenças oncológicas, mas aproveitando a data do dia 30, que é o Dia Nacional da Prevenção do Câncer da Mama, fizemos uma marcha solidária em que convidámos todas as forças e serviços de segurança aqui em Braga, Polícia Segurança Pública, a GNR, a Polícia Judiciária, a Polícia Municipal, os bombeiros voluntários, os bombeiros sapadores, a Cruz Vermelha Portuguesa, todas estas entidades, a própria Câmara Municipal de Braga, também numa perspectiva de abertura e de mostrar que nós militares, somos seres humanos, temos famílias e portanto... os militares e o quartel existe, o Regimento de Cavalaria 6, como eu já disse aqui, nós servimos a comunidade e, como tal, somos parte da comunidade e temos que ter a porta aberta. E fazemos estas iniciativas. Fizemos outras. Fizemos, ao longo deste ano já, fizemos uma exposição que envolveu as pessoas, os utentes da Cerce de Braga, do Centro Social Novaes e Sousa, que nos fizeram uma exposição que designámos de Os Dragões de Entredor e Minho, um olhar especial. Foram feitas obras e foram produzidas trabalhos que cada um conseguiu fazer, mas que são especiais, porque são pessoas que têm mesmo um olhar especial. Produziram fotografias. São exemplos. Procuramos dar também a oportunidade a pessoas que têm estas necessidades, que não podem ser militares de pleno, porque, por razões óbvias, aquilo depois é o desempenho das funções, necessitamos de estar... toda a disponibilidade física do nosso corpo e mental, e às vezes há pessoas que foram, infelizmente, a vida não lhes deu essa oportunidade, mas nós também lhes damos a oportunidade de estar connosco, de nos visitar. E então é isto que o regimento tem feito. Temos estado em imensos eventos. Nós somos um regimento que nos sentimos muito acolhidos pelas comunidades. Outro exemplo que fizemos este ano, durante a nossa comemoração do dia do nosso regimento, é sempre em julho. Em julho nós organizámos uma coluna que designámos de Os Dragões Visitam o Minho. E os dragões da Entradora e Minho, que somos nós, dragões porque na nossa genética somos uma unidade que quando fomos criados eram as unidades de dragões, eram unidades que se deslocavam a cavalo e que depois combatiam a pé se necessário, portanto éramos os dragões. Então fomos visitar os 23 municípios da nossa área de responsabilidade. Fomos a todos. Tivemos um acolhimento, eu diria, que nos excedeu as expectativas. Claro que os autarcas todos mostraram-se disponíveis para nos receber. Nos receberam-nos. E receberam-nos os autarcas, os jovens, os menos jovens. Contactámos diretamente com 4.500 a 5.000 pessoas. Isto revela bem da receptividade que as pessoas têm. E que nós também quisemos mostrar. Quisemos estar na rua. Quisemos... confesso que de início tive algumas resistências internas a fazermos esta operação, porque poderia, é sempre um risco estarmos na rua com viaturas blindadas, há mais risco de ter um incidente. Felizmente não tivemos acidentes, já tivemos incidentes, e o retorno foi eu ver os meus militares até as minhas praças, que estavam um bocadinho céticas com esta missão, felizes, motivados e querem fazer mais, porque sentiram este acolhimento sincero apoio sincero das populações. Portanto, estamos junto das populações.
Aliás, é visível sempre que tem alguns equipamentos colocados na cidade, há sempre muitas pessoas à volta curiosas também para perceber um pouco mais de como tudo funciona. E a missão do RC6 é, portanto, aprontar forças para combate, uma vertente na qual tem sido uma referência também já há várias décadas. O que é que se faz dentro dos muros do Regimento de Cavalaria nesse sentido? Que preparação é esta?
Ora bem, a nossa primeira missão, como disse, é aprontar forças de combate, efetivamente. E nós, dentro do regimento, a minha missão é aprontar o grupo de reconhecimento. O grupo de reconhecimento é uma unidade única no sistema de forças do Exército. Única pela sua dimensão, única pelos sistemas de armas e outros sistemas que têm ao seu dispor. Esta unidade é uma unidade que a sua grande missão é a obtenção de informação no campo de batalha. E os dias de hoje têm-nos provado, a guerra da Ucrânia é um exemplo, que o campo de batalha é transparente, todos estamos a observar todos. E a grande vantagem do comandante é ter informação mais cedo e mais... Porque se tiver uma informação mais cedo e mais uma informação mais fidedigna, ele vai tomar decisões mais acertadas mais rapidamente do que o seu adversário e, portanto, vai ter vantagem. Então este grupo de reconhecimento diariamente treina para esta missão de combater, obter informação, se necessário combater para a ter. E por isso tem sistemas de armas, de vigilância do campo de batalha, de radares, de sistemas anticarro, que lhe permitem obter informação, transmiti-la o mais rapidamente possível para o nosso escalão superior, no meu caso é a Brigada de Intervenção, e naturalmente depois para quem tiver que tomar as decisões, a informação chega. Então é este o nosso trabalho diário. Vai desde a formação do treino individual de cada um dos militares, que passa pela sua condição física, passa pelo seu desembaraço tático, saber como é que se movimenta no campo de batalha, e também passa pela sua proficiência técnica. Portanto, estes três, digamos que esta trilogia do soldado, é o que nós fazemos diariamente. Treinamos as pessoas individualmente, treinamos as pessoas coletivamente e dessa forma conseguimos cumprir a missão. Dou um exemplo. Hoje, o regimento, o grupo de reconhecimento hoje, quase na sua totalidade, está em movimento neste dia, em movimento para Santa Margarida, porque vai haver um grande exercício da Brigada, nestes próximos, até a próxima sexta-feira e depois nos dias seguintes, em que o regimento vai... estes exercícios servem para quê? Para consolidar o treino, para percebermos se os nossos procedimentos, táticas e procedimentos que estamos a utilizar são as mais adequadas, para validar, certificar o treino das várias valências que a unidade tem. E, portanto, agora vão passar os próximos dias em Santa Margarida, o maior campo de treino que o Exército dispõe, onde é possível fazer um conjunto de, por exemplo, tiro, com alguns sistemas de armas que noutras localizações não é possível, e, portanto, é isto que fazemos, treinamos. Porquê? Porque não é aceitável para o cidadão, se necessitar do seu exército, ele não esteja pronto. Então o cidadão, para que isso possa acontecer, o cidadão tem que acreditar. E porque é o que nós fazemos? Treinamos, preparamos-nos para estarmos disponíveis para, em qualquer momento, servir Portugal, servir os portugueses. Seja para a situação mais extrema, que é a guerra, seja para as situações de catástrofe ou calamidade, quando necessário, nós restamos. E, portanto, o que é que fazemos ali diariamente? É isto. Muitas pessoas passam, por vezes, passam a ouvir barulho do tiro. Estamos a fazer tiro, fazemos tiro, naturalmente, é uma das nossas valências. E este regimento, e como dizia, desde 1998 até hoje, está em estado permanentemente em operações e missões. Seja no âmbito de missões no âmbito da Aliança da Atlântica, a NATO, seja missões no âmbito das Nações Unidas, seja missões no âmbito da União Europeia. Hoje, ao dia de hoje, o regimento está na Roménia. Aí não é um teatro de operações, mas é houve um reforço das forças da NATO após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e as forças da NATO reforçaram as suas forças no flanco leste, e Portugal, desde a primeira hora, está na Roménia. Nessa força que está na Roménia estão militares aqui do regimento.
Mas há alguma rotatividade? Ou ficam lá, já estão lá?
Não, eles ficam normalmente por um período de 6 meses.
Uhum.
A missão normalmente tem uma duração de 1 ano. Primeiro 6 meses é de aprontamento, treino, preparação, e depois 6 meses projetados, neste caso, na Roménia. Fim desses 6 meses regressam e vão outros, e, portanto, há aqui uma rotatividade. A força que está na Roménia tem sido aprontada pelo Regimento de Infantaria 13 em Vila Real ou pelo Regimento de Infantaria 14 em Viseu, e nós contribuímos com uma parte dessa força. Portanto, sempre em regime de rotatividade. Isto no âmbito da NATO. No âmbito das Nações Unidas, Portugal tem uma força na República Centro-Africana, no âmbito da MINUSCA, que visa, é uma força de reação rápida, que visa contribuir para a estabilização daquele país, para a democratização daquele território. Então, dessa força, que normalmente é aprontada por forças comandos ou paraquedistas, faz parte um módulo, que é o módulo Pandur. Pandur é a nossa viatura. É a nossa viatura que temos aqui, uma viatura com 8 rodas, é a nossa plataforma principal. E então, esse módulo Pandur é assegurado pelo Regimento de Cavalaria número 6. E este módulo Pandur, que está equipado com viaturas que também são únicas no Exército, que existem aqui e estão na República Centro-Africana, que são Remote Weapon System, Remote Weapon Stations, estas viaturas são viaturas que permitem fazer fogo sem os militares estarem expostos, portanto garantem alguma proteção, uma proteção significativa ao militar, o militar não se expõe, e têm feito diferença no desempenho das forças portuguesas lá na República Centro-Africana. Também estamos na República Centro-Africana. Também estamos no âmbito das Nações Unidas. Temos estado em algumas missões recentemente no âmbito da União Europeia, nomeadamente com elementos, não como forças, mas com elementos que enviamos para forças da União Europeia. Até há pouco tempo tínhamos um elemento em Moçambique, temos um elemento atualmente na República Centro-Africana, mas no âmbito da União Europeia. São missões de capacitação, missões de treino, que a União Europeia desenvolve nesses lugares. A adicionar isto tudo, nós também, hoje, Portugal vai assumir no segundo semestre de 2025, primeiro semestre de 2026, portanto, durante um período de um ano, Portugal vai assumir o comando de uma força de reação rápida da União Europeia, é uma força multinacional, que está a ser aprontada, e Portugal, que tem esse comando, tem uma parte significativa dessa força E depois tem força, essa força é complementada por países, pela França, pela Itália, pela Espanha, que depois juntos formamos esta força, que é o chamado European Union Battle Group, EUBG, ou EUBG em português. Também para essa força que o regimento contribui. Existe um batalhão de infantaria que é aprontado por Viseu. Esse batalhão, na sua organização, precisa ter umas forças que são chamadas forças de apoio de combate, que é aqui o regimento que vai assegurar. Que são os militares que estão em Santa Margarida também a treinar nas semanas seguintes, contribuírem para a certificação dessa força. Isto é uma imensidão de missões e tarefas que nós. E é isto que fazemos ali dentro, todos os dias.
Sim. A parte tecnológica é cada vez mais visível no vosso trabalho diário também. Como é que isso funciona? Portugal está bem equipado, bem apetrechado nesse sentido?
Ora bem, nós também, esta plataforma viatura Pandur 8x8 é uma viatura muito capaz, desenvolvida e está equipada para fazer face ao atual campo de batalha. Mas naturalmente já está a começar, apesar da viatura ser relativamente recente, está a começar a apresentar um conjunto de obsolescências que têm que ser reparadas e recomatadas. Isso está previsto na Lei de Programação Militar. A Lei de Programação Militar prevê este upgrade das viaturas. Nós aqui já temos algumas viaturas que já sofreram alguma evolução. Estas Remote Weapon Station já é um exemplo. Uhum. As viaturas de anticarro, que são os que nós chamamos de ATGM, que é Anti-Tank Guided Missile, também já têm alguns upgrades e vamos continuar a trabalhar. Mas efetivamente hoje entrando hoje numa viatura, e a viatura que eu entrava quando entrei para o Exército, é completamente diferente. Isto obriga-nos a ter militares muito mais capazes, muito mais treinados, muito mais desenvoltos nas suas proficiência técnica na utilização destes sistemas de armas. E nós aqui, como eu dizia antes, o grupo de reconhecimento que tem sistemas únicos, temos alguns radares que são de primeira linha, radares de vigilância, e, portanto estamos equipados bem. Naturalmente, a evolução dos sistemas nos dias de hoje é cada vez mais rápida e isso leva-nos a termos essa preocupação. O Exército está a fazer esse caminho, ainda agora recentemente foram as comemorações do Exército na cidade da Guarda, foi possível observar no terreno esta inovação. Foram criados, inclusive, o Exército criou um departamento de investigação e desenvolvimento e inovação. Isto está a acontecer. Trabalhamos em parceria com a indústria. Aqui no Minho, por exemplo, nós temos a Universidade do Minho é um exemplo de colaboração estreita sempre com as Forças Armadas e com o Exército em particular. Este uniforme que eu estou a envergar, que é este padrão mais recente, que é o chamado uniforme multicam, isto quer dizer que permite, nós não temos que andar a trocar de uniforme quando mudamos para um ambiente em que está mais verde, mais castanho, ou urbano, ou rural. Foi desenvolvido com o apoio da Universidade do Minho. Uhum. Temos, que faz parte de um grande programa do Exército, que é o Sistema de Combate do Soldado, em que o armamento individual, o equipamento, foi pensado em Portugal. O armamento, nem tanto, mas eu estou a falar mais do equipamento individual, o fardamento, os outros, todos os complementos, as comunicações. E isto estamos a fazê-lo, porque também é uma oportunidade para a nossa indústria, para a nossa academia, ajudar-nos a estarmos mais capazes, mais aptos, mais prontos. Então, todos os dias trabalhamos também nesse aspecto e estamos a Lei de Programação Militar, efetivamente, é um grande instrumento que existe para estarmos sempre, procurar estar na vanguarda. E estamos a observar o que se passa na Ucrânia, no Médio Oriente, o que está a acontecer e incorporamos, isso é outra coisa que fazemos aqui, procuramos incorporar nas nossas formas de fazer os ensinamentos. Vou-lhe dar um exemplo, nós no próximo dia 12 e 13 de dezembro, aqui no regimento, vamos ter as jornadas da arma de cavalaria. São jornadas em que nós discutimos entre nós da arma de cavalaria, porque o regimento de cavalaria não é o único no exército. Existem outras unidades de cavalaria com outros sistemas de armas e outras missões, mas juntos vamos procurar pensar a cavalaria do futuro. O que é que perspectivamos para o futuro, tendo por base aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos, tendo por base aquilo que está a acontecer hoje na conflitualidade atual. E com base nisto tudo, tentamos perspectivar o futuro. Novos sistemas de armas, novas plataformas, utilização de mais ou menos sistemas aéreos não tripulados, sistemas terrestres não tripulados. Como é que podemos fazer face a essas ameaças e como é que podemos incorporar esses sistemas nos nossos próprios sistemas? E também outra preocupação que temos é olhar para o presente, perspectivar o futuro, exatamente, respeitando a história.
Ainda relativamente àquilo que é a preparação de um militar, a exigência física é uma evidência. Tendo em conta aquilo que são notícias que vão surgindo também, de aliás, já há alguns militares que acabaram por perder a vida precisamente em treinos, há aqui esta preocupação constante naquilo que é a gestão física do próprio militar, há exames complementares de saúde para, no fundo, verificar se...
Certo. Sim, nós procuramos, nós, um militar, numa situação normal, a cada semestre tem que fazer provas físicas para verificar da sua condição física. Estes militares que fazem provas físicas são, antes de fazerem prova física, são sujeitos a controles médico-fisiológicos, tais como análises de sangue, eletrocardiogramas, há um conjunto, permanentemente, estamos permanentemente. Depois o sistema de saúde militar faz com que as unidades disponham de profissionais de saúde. Nós aqui no regimento temos uma unidade de saúde tipo 1, que é, digamos que é a base, mas tem socorristas, tem enfermeiro. Isto permite-nos esta monitorização permanente da condição física, mas também da condição médico-fisiológica de cada militar. Depois temos os planos de treino para cada força, para cada militar. Portanto, temos os exercícios, fazemos regularmente. E a manutenção de uma boa condição física, para além dos militares, é boa também para qualquer ser humano, claro, e para garantir. Isto não quer dizer que não possamos ter situações. Podemos ter, mas isso acontece num clube de futebol que tem os seus jogadores permanentemente monitorizados. Já tivemos, infelizmente, casos desses. Claro, o que é que a nós nos compete, a mim enquanto comandante, é garantir que todas as medidas de mitigação do risco são adotadas. Verificações, estes já os controles médico-fisiológicos, um acompanhamento muito próximo por parte das chefias, nomeadamente aquelas que estão aos níveis mais baixos, que estão mais próximos das pessoas. E a todos os níveis tem que haver esta preocupação. E claro que isso depois faz com que, mitigando o risco seja... Agora também é importante, até para os nossos ouvintes, compreender algo muito importante, que é, nós não anulamos o risco. Nós temos efetivamente uma atividade que tem alguns riscos. Quando fazemos uso de armas, quando fazemos uso de... fazemos exercícios ou até operações que exigem algum esforço físico, procuramos sempre mitigar o risco e monitorizar, observar, atuar quando tivermos que atuar com o nosso sistema de saúde, mas não anulamos o risco, não anulamos. E a verdade é que, atendendo ao número de tarefas e missões e de exercícios, treinos que fazemos, a prova de que o nosso sistema de mitigação do risco funciona é que temos pouco. Graças a Deus, e vamos assim continuar a trabalhar para que isso aconteça, não é?
Há poucos dias o Sr. Ministro da Defesa, Nuno Melo, anunciou que após 8 anos de queda no recrutamento e retenção de militares, o ciclo inverteu-se e o número de candidaturas às Forças Armadas aumentou. Já falamos aqui no caso específico do Regimento de Cavalaria número 6 em Braga, em que há também um aumento pontual neste sentido. O Ministro anunciou também como objetivo, dentro de 4 anos, atingir os 32 mil militares nas Forças Armadas. Atualmente são cerca de 23 mil. É um objetivo viável?
Eu creio que o Sr. Ministro terá informação que eu não disponho, naturalmente, e o Sr. Ministro tem essa informação. Eu acho que é viável num aspecto. Existe potencial de recrutamento. Existem jovens. Depois, como eu dizia anteriormente, existe uma panóplia de profissões dentro das Forças Armadas. Imensas possibilidades. E também há que referir que têm sido tomadas medidas recentemente que poderão contribuir para esta, primeiro para a estabilização e depois para o aumento dos efetivos. A situação de revisões das remunerações dos militares recentemente, nomeadamente no que diz respeito ao suplemento de condição militar, fez com que houvesse uma melhoria nas condições remuneratórias, que é algo que era apontado como uma das razões para as pessoas não ficarem, portanto era uma das razões, têm sido criados, como eu disse também já anteriormente, outras possibilidades de prestação de serviço, nomeadamente aos escalões mais baixos, quer o quadro permanente de praças, quer no Exército, quer na Força Aérea, já existia na Marinha, e portanto há aqui um conjunto de medidas e também houve outras medidas adotadas, que foi a revisão das tabelas de admissão, que permitiram que pessoas que tinham algumas questões que nas tabelas anteriores não eram permitidas e que agora permitem, por exemplo, questões da visão, porque também temos que adaptar as nossas, tem havido uma necessidade de adaptar, também temos que nos adaptar aos novos jovens, aos jovens que hoje cresceram, já nasceram e cresceram agarrados a ecrãs de manhã à noite. Eu também sou pai, tenho dois filhos adolescentes, sei que são coisas diferentes. Também sabemos que hoje os jovens, há muitos jovens que a prática da educação física, da condição física, já não é a mesma que tínhamos no passado. Então, temos que nos ir adaptando, e essas medidas todas, naturalmente que em conjunto, existe até um programa, um plano para a profissionalização das Forças Armadas, que tem esta, que, no fundo, que é um plano mais abrangente, que depois se traduz em medidas que efetivamente estão a dar agora alguns frutos. A nós, eu a mim, por exemplo, comandante e comandante de um regimento, o que é que a mim eu tenho que me preocupar? Preocupar em ter diariamente pessoas motivadas, que tenham boas condições de trabalho. Isto é algo também muito importante, é boas condições de trabalho, boas condições de habitabilidade, e que essas pessoas depois ponham o melhor de si ao serviço do regimento, do Exército e de Portugal. Então, isto tem que ser um trabalho, todos temos que estar alinhados com o grande objetivo. E isto tem vindo, efetivamente, hoje as lideranças são lideranças atentas, e eu sempre digo aos meus jovens e aos meus jovens oficiais, aos meus jovens sargentos, que eles têm que comandar pelo exemplo. Sempre foi. Tem que ser os primeiros a dar o exemplo, ser os primeiros a dar o passo em frente. Mas também tem que ser os primeiros a preocuparem-se com os seus militares. Como estão? Como dormem? Estão a comer bem? E isto são preocupações que nós temos. E aqui o regimento, nesse aspecto, temos boas práticas. Temos boas práticas na área da alimentação. Temos vindo a trabalhar muito na melhoria, como eu dizia, nas instalações. Temos vindo a trabalhar muito para aumentar a eficiência energética. Isso é algo que é uma evidência. Nós, o ano passado, fizemos um investimento. Este ano, aquilo que poupámos, já recuperámos o investimento. Estamos a fazer mais. Ainda hoje eu saí do meu gabinete, hoje à tarde estava no gabinete, e o barulho era ensurdecedor de estamos a montar mais ar-condicionados. Porque também quero que as pessoas, os militares e civis, tenham conforto. Porque se tiverem conforto, vão estar mais motivados e vão estar mais disponíveis para aquilo que eu lhes peço, que é cumprir as missões que nos atribuem. E, portanto, isto tudo junto, faz com que as coisas estão a se inverter. Esperemos que seja para manter e que esta inversão, efetivamente, dê os seus frutos. E como eu espero que os nossos ouvintes não estejam a ouvir, os mais jovens, existem muitas possibilidades.
Há quem defenda o regresso do serviço militar obrigatório. Parece-lhe uma solução para o problema, ou o país deve apostar, como tem apostado até aqui, naquilo que é a preparação dos seus militares, como foi referindo aqui ao longo desta entrevista?
Eu, enquanto comandante do Regimento de Cavalaria número 6, eu diria que o país avançou em determinado momento da história. Eu até era capitão em 2004, quando o serviço efetivo normal foi suspenso. Algo também importante que os nossos ouvintes tenham presente, que a lei do serviço militar não extinguiu o serviço efetivo normal, era assim designado, mas conhecido como serviço militar obrigatório. Este serviço efetivo normal está suspenso. Suspenso porque a situação de segurança do país, a situação de segurança que nos é garantida também pelo facto de pertencermos a organizações internacionais, nomeadamente a NATO, fez com que a conscrição não fosse uma necessidade. E o país apostou na profissionalização das suas forças armadas com militares que estão aqui para servir os portugueses e servir Portugal aos portugueses de forma generosa. Porque quem decide servir como militar coloca ao serviço da comunidade de forma voluntária e consciente o seu maior bem. Porque eu, quando levantei o meu braço direito em direção à bandeira nacional, disse: juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Isto é algo que muitas vezes não é valorizado pela nossa sociedade, porque isto não são palavras vãs. Nós estamos aqui hoje porque decidimos, hoje todos, não há ninguém nas Forças Armadas hoje que esteja cá porque alguém decretou que tinha que estar. Não, estamos aqui de forma voluntária. E eu acho que, isto agora é uma opinião pessoal, acho que devemos continuar neste caminho. Porque queremos que aqui as pessoas estejam porque querem estar. Mas, naturalmente, também tenho outra convicção. E esta convicção já tive a oportunidade em vários fóruns de expor, que é: nós somos portugueses, queremos ser portugueses. Nós todos. E se Portugal, em algum momento, estiver ameaçado na sua identidade, na sua independência, os 900 anos de história e alguns eventos que tivemos ao longo da história provam-nos que os portugueses se mobilizam. E vão se mobilizar novamente se for necessário para nos defendermos enquanto comunidade. Enquanto comunidade que fala português, que tem orgulho na sua história, na sua família. Porque nós, a prova disso é que há países, a Ucrânia, os jovens ucranianos mobilizaram-se para defender o seu país. E isto vai sempre acontecer, e a nossa genética de portugueses é essa, é mobilizar-nos e defendermos das ameaças. Fizemos-lo nas invasões francesas, fizemos-lo nas invasões dos nossos irmãos espanhóis, fizemos noutras situações, e sempre porque acreditamos que somos uma nação distinta das outras. Pronto, e é isto que eu tinha, acho que considero que devemos continuar o caminho da profissionalização, mas isto é uma opinião pessoal, mas também com esta convicção que, se for necessário, não vai ser muito, não é a obrigatoriedade, quase que não é necessária, porque as pessoas vão aparecer, vão saber aparecer. E nós estamos preparados para isso.
Acreditamos é que não será necessário.
E esperamos que não seja necessário. Nunca.
Que mensagem é que fica para os jovens?
Eu aos jovens gostava de dizer que as Forças Armadas e o Exército e o Regimento de Cavalaria, não seja em particular, existimos para servir a comunidade, para servir todos. Seja na situação mais extrema, que é a guerra, que estamos a ver hoje a entrar pelas nossas televisões e pelos nossos jornais e pela rádio todos os dias, em alguns países onde se pensava que a paz perpétua tinha sido atingida, está a acontecer. E nós estamos aqui, prontos, disponíveis, capazes, aptos para os servir, os jovens, as suas famílias, os seus pais, os seus irmãos. E estamos aqui e somos uma oportunidade para cada um deles, se quiser servir Portugal nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas permitem-lhes um conjunto imenso de possibilidades. Eles podem, os jovens podem ter menos escolaridade, mais escolaridade, podem ser licenciados, podem ser doutorados, podem só pensar: agora vou fazer o meu ensino universitário nas Forças Armadas. É possível. O Exército dispõe de uma academia militar que tem mais de 200 anos de história, de formação. Temos formação de sargentos, temos em todos os níveis de formação. Procuramos dar formação certificada e damos formação certificada reconhecida pelas várias entidades que têm que reconhecer a formação aos vários graus. E o que eu digo aos jovens é: se a vossa convicção for para servir, venham servir. Se quiserem saber mais sobre nós, venham nos contactar, a porta está aberta. Perguntem-nos, nós estamos aqui para vos esclarecer.
Muito obrigada. Foi então a entrevista com José Pedro Rebola Mataloto, ele que é o comandante atual do Regimento de Cavalaria número 6 em Braga. Esta entrevista fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá.